ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas dessa sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado, nos comentários, Rodrigo Ricardo. O programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola repercutindo a classificação sofrida do Flamengo para as semifinais da Libertadores. Depois da derrota no tempo normal por 1-0, o goleiro Rossi brilhou e garantiu a vaga na próxima fase com duas penalidades defendidas. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida que você conferiu ontem aqui na Rádio Nacional. Boa noite, Rafa!
Salve, 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 salve aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após vencer nos pênaltis, o Estudiantes, fora de casa, se classificar para as semifinais da Copa Libertadores da América. O técnico Felipe Luiz fala sobre o objetivo conquistado.
Foi um jogo muito difícil, um jogo onde o nosso adversário faz um sacrifício na fase defensiva imenso. Todos os jogadores se involucram muito para defender. Eles induzem muito você a jogar por dentro para sair no contra-ataque. Então, é um jogo ao mesmo tempo que eles te concedem os espaços, eles aproveitam as perdas da bola, os contra-ataques. Isso gera frustrações, isso gera às vezes que o time faz com que o time se parta muito durante o jogo, e principalmente a forma que eles têm de atacar, que é com lançamentos, bolas longas no atacante e jogo por fora, né? Então esse tipo de jogo, claro que não é fácil. Para vocês verem um nível que é difícil jogar quartas de final da Libertadores, né? Não, sei que talvez os titulares das manchetes de amanhã serão: Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma: Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos e aí no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. E agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez.
E Luiz comenta sobre a lição que os confrontos contra o Estudiantes deixou para enfrentar o Racing na próxima fase.
Cada time, cada jogo tem uma história diferente, um contexto diferente, mas na verdade é que as equipes argentinas são muito competitivas, né? Então esse é o primeiro ponto, igualar essa intensidade, essa competitividade, que é o que tentamos fazer sempre contra esses times argentinos. E o que mais me surpreende deles como treinador é ver o quanto eles conseguem cobrir de campo com sacrifício, né? Às vezes em inferioridade numérica, um atacante marcando dois, três jogadores, e isso me surpreende porque faz com que seja complicado, né? No futebol, às vezes no futebol brasileiro, simplesmente com trocar passes você já elimina os jogadores e chega numa situação confortável na área do adversário. No futebol argentino dificilmente você vai ter essa facilidade. Então essa talvez é a principal lição, respondendo a pergunta também que eu falei, né, que para mim do Central Córdoba, é quanto campo eles conseguem cobrir com poucos jogadores. E então com certeza contra o Racing vai ser da mesma forma que foi hoje.
Felipe Luiz fala que é momento de deixar a Libertadores de lado e pensar no próximo jogo contra o Corinthians.
Claro, eu tenho que pensar agora no próximo jogo, que é o Corinthians. Trabalhar contra como a gente vai enfrentar o Corinthians, como nós vamos tentar vencer, os jogadores que vão estar disponíveis, os jogadores que estão num grande momento para poder vencer.
A partida contra o time paulista será na Neoquímica Arena no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Grande abraço!
Valeu, Rafa, grande abraço. Ao meu lado aqui, Rodrigo Ricardo. É isso, o Flamengo é líder do Brasileirão, passou ontem, está na semifinal da Copa Libertadores, mas... E aí, Rodrigo Ricardo? Boa noite.
Boa noite, Luciana, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Sempre tem um mais, né, essa conjunção adversativa, digamos, mas a verdade é que o Flamengo passou, ok. Parabéns ao time do Felipe Luiz, está nas semifinais, vai ter mais um time argentino pela frente, o Racing, mas a gente tem que falar desse mais. Porque o Flamengo esteve irreconhecível na noite de ontem. Passou no sufoco, passou nos pênaltis. Uma grande atuação do goleiro Rossi, que poderia até ter brincar, poderiam ter dito que ele falhou caso o Flamengo fosse eliminado, poderiam ter jogado na conta, ah, falhou lá no primeiro gol.
De vilão a herói.
Exatamente, o futebol propicia esses roteiros. Agora, o que a gente estranha é o Felipe Luiz, assim, fica muito na defensiva, assim. É o papel nosso aqui como cronista de esportivos.
Eu acho que foi mais um pra dentro deles lá, né? Pra não criticar, né, os jogadores, pra se fechar. Mas ele sabe que...
Sim.
Foi... Até porque se a gente não fizer esse mais, a gente não precisa vir aqui, né?
Exatamente. E o Flamengo teve uma atuação irreconhecível. Pegou, obviamente, também tem que dar mérito aos adversários. O Estudiantes foi um time aguerrido. Jogou, entregou tudo, muita raça. Compensou o fato de ser um time tecnicamente inferior ao Flamengo. Com muita correria, com muita fé na vitória, com muita garra. Porque eles conseguiram marcar dois ou três, a defender do jeito... Porque eles estavam entregando tudo. Tudo e mais um pouco. Inclusive, no final do jogo, a gente viu o quanto eles estavam exaustos, com câimbras. E o torcedor do Flamengo talvez tenha se ressentido disso. Achou o time um pouco, em alguns momentos, digamos assim, aquele famoso sapatinho alto. Ah, vou entrar com bola e tudo, vou a qualquer momento vai ter uma jogada individual aqui de algum craque meu e vai resolver. E não foi isso que nós vimos ontem. E o Felipe Luiz, que é um técnico novo, né? Ou seja, uma nova geração de treinadores, até que fez o que os treinadores da antiga fazem. Ou seja, entrou com um regulamento debaixo do braço. Ah, eu tô ganhando, vou entrar aqui mais cauteloso, não vou ser aquele Flamengo que amasso, seja jogando no Maracanã ou em qualquer outro lugar, vou esperar um pouco eles. E foi uma tática perigosa. No primeiro tempo, até conseguiu controlar o jogo razoavelmente. Mas já lá no finalzinho, teve aquele chute... realmente um chute de muita felicidade do Benedetti, né? E no segundo, o jogo caiu demais. E teve esse gol que foi anulado, também do Benedetti. Que depois o Léo Ortiz veio me dizer... Ah, deu uma travada para ele ficar impedimento. Sério, que ele teve sangue frio. Que ele tinha como calcular se não teria outro jogador do Flamengo lá do outro lado. Enfim, foi uma classificação suada, sofrida, mas que o Flamengo tire lições para o próximo argentino e vai enfrentar condições bem semelhantes. Inclusive, vai fazer o primeiro jogo no Maracanã e, novamente, o segundo vai definir lá em Buenos Aires.
E se há coisas de boas a destacar da equipe rubro-negra, além da participação do Saúl no primeiro tempo, foram as batidas de pênaltis, né? Os quatro pênaltis batidos de forma exemplar ali pelo time do Flamengo e as defesas do Rossi também, que não foram aquelas defesas tipo, o batedor bateu muito mal. Ele buscou mesmo as duas bolas. Então, nessa questão da definição dos pênaltis, que havia ali uma certa preocupação,
a gente,
né?
Que fazia o jogo, ficamos até preocupados, porque os principais batedores do Flamengo foram substituídos.
E o Flamengo vinha de eliminação
Pedro,
na Copa do Brasil nos pênaltis.
Ainda tinha esse fantasma, né? O Pedro e o próprio Arrascaeta, que são, né, estão entre os principais batedores do Flamengo. Eles foram sacados do jogo, porque realmente não estavam tendo boas atuações, como todo o time do Flamengo, é bem irreconhecível, mas os que bateram pênaltis, bateram com muita precisão. Destaco aí o Léo Pereira, que bateu...
Foi realmente
tirou
onda.
Sem nenhuma chance. E o Rossi, que já é conhecido como um exímio defensor de pênaltis. E ontem ele fez valer essa fama de pegador de pênaltis.
É isso, chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Terminou a Taça Brasil de vôlei feminino disputada em Londrina, no Paraná. O jogo final foi entre Flamengo e Minas Tênis Clube. Partida definida no tie-break pelo rubro-negro por 15 a 10. Na briga pelo terceiro lugar, Maringá venceu Londrina por 3 sets a 0. O Londrina Vôlei organiza a Taça Brasil em uma parceria com Unilife Maringá. Reúne quatro equipes e todos jogam contra todos. A competição aconteceu de 23 a 25 deste mês e para as equipes envolvidas é uma ótima preparação para a Superliga Feminina que começa no dia 20 de outubro. A natação paralímpica brasileira está fazendo uma grande apresentação no Campeonato Mundial de Natação de Singapura. Um dos destaques da competição é Gabriel Araújo, consagrado pelo público como Gabrielzinho. Nesta sexta-feira, ganhou a sua terceira medalha de ouro nos 50 metros nado costas S2, pessoas com comprometimento físico-motor. Agora ele é 3 vezes tricampeão mundial. Já havia ganho os 100 metros costas e os 200 metros livres.
que o professor Wagner Gomes levantou a bola, vamos ouvir então o Gabrielzinho esbanjando carisma e comemorando essa medalha de ouro nos 50 metros costas na classe S2.
Três provas, três medalhas, três ouros e, como eu disse, né, antes de começar a competição e agora eu posso finalizar do mesmo jeito, sigo invicto.
E o Brasil conquistou mais 4 pódios no 6º dia do Mundial de Natação Paralímpica de Singapura. Mariana Gesteira levou a 2ª medalha de ouro do dia nos 100 metros costas da classe S9, comprometimento físico-motor. José Ronaldo conquistou a medalha de prata nos 50 metros costas S1, também comprometimento físico-motor. O revezamento 4 por 100 medley na classe S14 conquistou a medalha de prata com a equipe formada por Arthur Xavier, Ana Carolina Soares, Beatriz Flauzino e Gabriel Bandeira. O tempo de 4 minutos, 5 segundos e 98 centésimos garantiu um novo recorde das Américas. E por fim, o Brasil conquistou o pódio no revezamento 4 por 100 livre, 49 pontos, atletas com deficiência visual, com a equipe formada por Carol Santiago, Lucilene Souza, Douglas Matera e Matheus Reine. Os resultados desta sexta-feira mantiveram o Brasil na 6ª colocação do quadro de medalhas do Mundial de Natação Paralímpica. São 12 de ouro, 15 de prata e 9 de bronze, 36 medalhas no total. A liderança é da China, com 16 medalhas de ouro, 5 de prata e 6 de bronze, 30 no total. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina vai enfrentar a Itália no dia 28 de outubro, uma terça-feira, às 13h15 do horário de Brasília, lá na cidade de Parma. Essa será a 2ª partida do Brasil na data FIFA de outubro. 3 dias antes, a equipe encara a Inglaterra em Manchester, também à 1h30 da tarde. O técnico Arthur Elias vai convocar as jogadoras no dia 9 de outubro, no escritório da CBF, em Miami, lá nos Estados Unidos. Inglaterra e Itália se enfrentaram na semifinal da última Eurocopa feminina, com vitória das inglesas por 2-1. A Inglaterra depois foi campeã ao derrotar a Espanha na decisão por pênaltis, ou seja, dois grandes duelos para o Brasil na data FIFA de outubro, pegando duas seleções fortíssimas da Europa. E aí, Luiz Ferreira, que está com a gente aqui, sempre trazendo também as informações do futebol feminino. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, Luciana Zogaib, Rodrigo Ricardo, Roberto Barrucho aqui na mesa, você, claro, ouvinte da Rádio Nacional. Primeiro lugar, dois grandes amistosos, dois grandes adversários, semifinalistas da Eurocopa. Para mim, é o torneio continental mais forte do planeta. E o Arthur Elias, ele quer isso. A gente já comentava, eu, você, Raquel, Brenda, na nossa redação, que o Arthur Elias, ele quer isso. Ele quer fazer com que a seleção feminina enfrente os melhores. E para você se tornar o melhor, você tem que enfrentar e vencer os melhores. O Arthur Elias, ele coloca para mim até um pouco acima da expectativa conquistar o título da Copa do Mundo 2027, mas para fazer isso tem que vencer a Inglaterra, tem que vencer a Itália, tem que vencer a Espanha, tem que vencer toda essa galera, tem que vencer os Estados Unidos, tem que vencer todo mundo. Para isso tem que enfrentar os melhores. Agora, eu já falei e vou repetir. CBF, me ajuda. Convocação da seleção feminina no escritório em Miami, aí você afasta toda a mídia independente, você afasta todo mundo que não tem condição de viajar e que pode trazer para aquelas informações da seleção para aquelas pessoas que estão perto. O que que bota? Bota aqui na CBF, no Rio de Janeiro, já é complicado para a galera de outros estados vir. Você vai botar em Miami? Me ajuda, né, CBF?
Pois é, e já que a gente está falando de feminino, ontem também tivemos a definição das duas últimas equipes classificadas para as semifinais da Copa do Brasil Feminina. O Palmeiras goleou o Sport Recife por 5-0 lá na Arena Barueri. E a Ferroviária derrotou o Internacional por 2-0 no estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre. Após a partida, o técnico Léo Mendes explicou como que as guerreiras grenais conseguiram superar suas adversárias.
Nós conseguimos ter uma pressão muito boa, ter um controle do jogo. Quando tinha que marcar, nós conseguimos marcar, proteger bem nosso gol. Quando tínhamos que jogar, nós tivemos bastante coragem. criamos situações boas de gol. Nós, na nossa opinião, nós poderíamos ter feito até mais gols ali pelas criações e chances claras que nós tivemos. Por outro lado, a gente também inibiu bastante as chegadas do adversário, conseguimos roubar bastante bola no ataque também, e isso possibilitou que nós não fôssemos tão encurralados como aconteceu no nosso último confronto contra o Palmeiras, e isso acabou culminando numa boa partida nossa e nessa classificação importante para a semifinal.
Ferroviária e Palmeiras se juntam então a Bahia e São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. Os confrontos dessa fase ainda serão definidos por sorteio que vai ser realizado pela CBF em data ainda a ser marcada pela entidade. Mas a tendência é que as duas partidas das semifinais sejam realizadas apenas no dia 5 de novembro, logo após a disputa da Copa Libertadores da América. E aí, Luiz Ferreira, quatro times aí nessa decisão e a gente tem o Bahia aparecendo aí entre os paulistas.
Falamos ontem, Luciana, falamos durante essa semana, inclusive, baita campanha do Bahia, baita trabalho sendo feito pelo Felipe Freitas, que é bom treinador, baita ano da goleira Iane, que está brilhando debaixo das traves do Bahia, mas também vamos lembrar da tradicional Ferroviária de Araraquara, as Guerreiras Grenais, que sempre fazem temporadas consistentes, sempre brigam por títulos, sempre estão chegando. A Ferroviária, que venceu o Internacional fora de casa, lá no Passo de Areia, está nas semifinais. E também o Palmeiras, que já era meio
esperado
que fosse passar pelo Sport sem muita dificuldade. É uma campanha que pode ser inclusive a despedida da técnica Camila Orlando. Além da disputa do Paulistão Feminino, a Camila Orlando que vai se juntar, vai ser a treinadora da seleção feminina sub-20, aí a promessa de um grande trabalho. Palmeiras, São Paulo, Bahia e Ferroviária. Olha só, jogão, Lu.
Lembrando que Ferroviária e São Paulo estão também na disputa da Copa Libertadores da América, por isso teremos essa pausa aí na Copa do Brasil. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e a Rádio Nacional vai marcar presença em mais um final de semana recheado de futebol com as emoções do clássico carioca Fluminense-Botafogo. A bola rola no domingo às 16h no Maracanã e você confere todas as informações do clássico vovô a partir de 15h30 nos 87,1 FM, no site, no aplicativo também das rádios EBC e nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. O Fluminense anunciou ontem a chegada de Luiz Ubeldia para o lugar de Renato Gaúcho. No entanto, a torcida tricolor segue na bronca com a equipe. O zagueiro Thiago Silva explica como o elenco pode recuperar a confiança com o torcedor.
Não tinha momento de críticas assim para que eu pudesse te falar que foi um desgaste, né? Até porque viemos de um resultado positivo fora, embora não tenha sido o nosso melhor jogo contra o Vitória, mas vencemos a semifinal da Copa do Brasil lá no final do ano. Uma possibilidade grande de avançar aqui, uma expectativa grande não só da nossa parte, mas parte da torcida também. Isso causa uma tristeza grande. Então, traz consigo algumas coisas que de repente estavam guardadas por algumas pessoas. E aí, no momento de tristeza, acabam que colocam para fora, de repente, de uma maneira um pouco mais forte do que deveria. Mas é a gente assimilar esse momento, procurar preparar bem esse jogo do Botafogo para que a gente possa fazer um grande jogo digno de Fluminense.
Já pelo lado do Botafogo, a equipe alvinegra vem de empate com o Grêmio fora de casa. Além da bronca com a arbitragem, o Glorioso não deve ter o lateral Alex Telles no jogo contra o Fluminense. O técnico David Ancelotti, no entanto, mostra muita confiança em Cuiabano, autor do gol de empate contra o Grêmio na última quarta-feira.
Sí, con Cuiabano tenemos una salida de bola en el lado izquierdo un poco más fluida. Alex es un jugador que ayuda más en la construcción, Cui es un jugador más que gusta de jugar abierto. Entonces, seguramente sí, son jugadores diferentes. Y Cui nos da eso que él tiene último pase, tiene gol y... e seguramente vai ajudar nos próximos jogos, agora que Alex está machucado.
E Botafogo planeja entrar com um ofício formal na CBF para se queixar da atuação do árbitro Lucas Paulo Torezinha. A principal reclamação é a marcação de pênalti contra o clube carioca por falta de Matheus Martins, com toque no braço dentro da área, em lance que ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo lá contra o Grêmio. Rodrigo Ricardo, um clássico que vem aí com as duas equipes. Uma reclamando de arbitragem, vem desse empate fora de casa, e o Fluminense de novo técnico. Será que Zubeldia já vai poder estar na beira do gramado? Rebeldia?
Vai estar. Acabou de sair que ele foi regularizado no BID, então ele já vai poder estar à beira do gramado. Chegou hoje, amanhã vai ter uma coletiva de imprensa, vai ser apresentado aos jornalistas, e no domingo já vai estar na beira do gramado aí, assumindo no lugar do Renato Gaúcho, que deixou o time na mão, né? Foi muito surpreendente esse pedido de demissão do Renato. O Zubeldia fez um trabalho razoável no São Paulo, digamos. Ele ficou de abril do ano passado até junho desse ano no Tricolor Paulista. Um trabalho razoável, é um técnico novo, tem algumas ideias também, muito marcado pelo seu jeito, reclama muito, foi recordista de cartões enquanto esteve à frente do São Paulo, e vai enfrentar um Botafogo muito desfalcado. David Ancelotti teve muitos problemas já contra o Grêmio e continua, vai ter dois jogadores que devem voltar, mas muitos jogadores suspensos, muitos jogadores machucados, e o Botafogo que tem uma escrita, né? Tem 9 jogos que não perde para o Fluminense, tem uma sequência de 8 vitórias seguidas, inclusive já venceu o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Estão em momentos distintos assim, porque o Botafogo, desde que foi eliminado da Copa do Brasil, ficou um pouco abalado, né? Parece que está agora conseguindo se reestruturar emocionalmente, mas está ali perto do Mirassol, está na briga para conseguir uma vaga no G4. E o Fluminense, é o que me parece, acho que o maior objetivo é a Copa do Brasil, mas não quer ficar flertando com perigo para chegar lá no final do ano com o risco de estar perto do Z4.
É isso, outro jogo importante do Brasileirão, confronto entre Bahia e Palmeiras, marcado para domingo às 16h. Vamos conferir então como anda a preparação das equipes com Lincoln Chaves.
Tem duelo na parte de cima da tabela do Brasileirão na tarde deste domingo. Tentando se manter na zona de classificação à próxima Libertadores, o Bahia tem pela frente o Palmeiras, que pode colocar pressão em cima de Flamengo e Cruzeiro na disputa pelo título. O Esquadrão de Aço tem 37 pontos, mas não vence há 4 rodadas. O último triunfo pela competição foi sobre o Santos há mais de um mês. De lá pra cá, somou apenas 1 ponto. Na quarta-feira, o Tricolor sofreu a 3ª derrota seguida nessa sequência negativa. 3-1 para o Vasco em São Januário. A equipe ocupa o 6º lugar da classificação, mas pode ser ultrapassada pelo São Paulo, que recebe o Ceará na segunda-feira, às 20h, no Morumbis. O técnico Rogério Ceni não terá à disposição jogadores importantes, como o zagueiro Canu, o meia Caio Alexandre e o atacante Eric Pulga, todos contundidos, além do volante Jean Lucas, expulso diante do Cruz Maltino. Quem pode voltar, segundo o comandante, é o atacante Ademir.
Nós não temos um leque de opções. Além, a nossa primeira opção de base, que é o Juan Pablo, que é um jogador um pouco mais experimentado, está machucado já há muito tempo. Nós temos jogadores há 40, 60, 90 dias no departamento médico que fazem um pouco de falta para a gente, sim. Eu não posso dizer, até os jogadores que estão aqui contribuem, mas alguns nós não temos, principalmente no setor ofensivo, nos faz muita falta. Nós começamos o ano com Pulga, Lúcio e Ademir. Nesse momento nós não temos nenhum dos três, né? Aí tinha Thiago para substituir, machucou. Tinha Juan Pablo que podia substituir, machucou. Infelizmente, são lesões, acontece. São muitos jogos, mas assim, não vamos se apegar a isso, nós temos que dar um jeito, temos que tentar, primeiro, trazer o máximo de jogadores possíveis, porque não dá para escolher.
O Palmeiras, por sua vez, vive seu melhor momento na temporada. O Verdão tem 49 pontos e pode até sair de campo na liderança do Brasileirão em caso de vitória. Mas aí depende de o Cruzeiro perder do Vasco no sábado, 18h30 no Rio de Janeiro, e o arquirrival Corinthians dar uma ajudinha na partida diante do Flamengo, também no domingo, mas às 18h30 na Neoquímica Arena em São Paulo. A equipe alviverde vem de um triunfo por 3-1 sobre o River Plate da Argentina, quarta-feira passada no Allianz Parque, que selou a classificação às semifinais da Libertadores pela quinta vez nos últimos 6 anos. O zagueiro Gustavo Gomes, que sofreu uma pancada no olho no jogo da capital paulista, é dúvida para o confronto na Arena Fonte Nova. Para o lateral Joaquim Piquerez, o Palmeiras tem condição de brigar forte pelos 2 títulos que disputa.
Deu para ver na semana passada, mesmo que teve um time que jogou na ida contra a River, teve outro time que jogou contra a Fortaleza. Então aí dá para ver a força do elenco, quanto o elenco é bom, competitivo e que está preparado para brigar por mais de uma competição a mesma vez. E nada, isso, agora toca ir para a Bahia, um grande time também, que tem um grande elenco, vem brigando aí na cima do Brasileirão, então a gente tem que focar, ir lá e sacar um bom resultado, que são os 3 pontos para continuar nessa luta pelo Brasileirão.
A bola rola para Bahia e Palmeiras às 16h deste domingo. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. É isso, né, Rodrigo? Um grande jogo aí esse Bahia e Palmeiras. Afinal de contas, o Palmeiras está focado aí nesse título e pega um Bahia que vem mal.
Exatamente. O Palmeiras é um time muito regular. Venceu o River Plate aí num placar agregado de 5-2. Também está bem nesse Campeonato Brasileiro. E não é impossível que o Flamengo, até cansado depois dessa batalha que teve na Argentina, encare um Corinthians fora de casa, o Vasco vença o Cruzeiro, é bem possível que possa pular para a ponta da tabela esse Palmeiras, que está sendo reinventado a cada momento. Realmente o pessoal fala do Abel Ferreira, que realmente às vezes é grosso, é mal educado, mas é um senhor treinador.
É isso, no Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra os gols de ontem da classificação do Flamengo para a semifinal da Libertadores em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional.
A equipe do Estudiantes tenta a jogada dentro da área, o chute cruzado. Gol! Esquerdo, ele emendou uma bomba, um balaço sem chance para o goleiro Rossi. Um chute cruzado pro fundo da rede. No que pode ter sido o último lance do primeiro tempo, a bola veio alçada, a zaga do Flamengo não cortou, chegava ali pelo lado esquerdo nas costas do Varela. O Benedetti de canhota mandou uma bomba bonita pro fundo da rede. Deu onda pra Estudiantes, o placar da Nacional ficou assim: Estudiantes 1, Benedetti, Flamengo 0. Toma distância, Léo Pereira vem para a batida do quarto pênalti, o camisa número 4 do Flamengo. Autorizado Léo Pereira, olhando firme para o Muslera, ele partiu de canhota, gol do Flamengo! Bota no alto também Léo Pereira, de canhota, jogando do lado esquerdo do goleiro Muslera. 4 para o Flamengo, 2 para o Estudiantes, Raquel.
Bateu bem demais o Léo Pereira, aquele pezinho invertido, deu uma gingadinha no quadril, deslocando ali o goleiro Muslera, que leu errado, bola para o outro lado, goleiro para o outro, e a torcida do Estudiantes não acreditando naquilo que está vendo, e a torcida rubro-negra vibrando. Luciana, se a bola sair ou o Rossi pegar, acabou, hein?
Vamos ver agora, é agora a decisão ali no pé do jogador do Estudiantes, Felipe Luiz, tenso na beira do campo, tenso também o técnico Eduardo Domingues, ajeita ali com carinho o jogador da equipe argentina, que vai fazer a batida. Tá lá preparado o Ascaciba, é o capitão da equipe do Estudiantes, ele contra o goleiro Rossi. Ascaciba com a 5, Rossi no centro do gol, partiu Ascaciba, Rossi! Caiu no canto direito pra defender e pra botar o Mengão na semifinal da Libertadores! Brilha a estrela do goleiro Rossi! Pega 2 pênaltis e acaba com tudo! Acaba com a esperança argentina! É o Flamengo quem tá classificado! classificado é o Mengão quem vai disputar a semifinal da Libertadores da América. Nas quatro cobranças perfeitas do Flamengo, sem errar nenhuma e com